depois do alerta vermelho apresentado pelo Banco Nacional de Angola sobre o estado crítico da economia, surge agora o anúncio da retirada gradual dos subsídios aos combustíveis. Uma notícia que chegou como uma bomba entre as várias sensibilidades no país. À medida que anuncia o início da remoção dos subsídios aos combustíveis, é omisso em apontar um calendário do processo gradual e foi aprovada esta semana. A medida abre também várias incertezas sobre a reação do mercado que já sente o impacto da desvalorização da moeda nacional. Vários analistas apontam diversos cenários com posições divididas, mas admitem que a alteração nos preços dos combustíveis, sobretudo o da gasolina, terá um impacto sobre a vida das famílias, empresas e a economia geral. Ainda assim, o plano do governo liderado por João Lourenço garante mecanismos de mitigação destes impactos em forma de subsídios e transferências sociais monetárias para curto e médio prazo por via do reforço ao programa Aquenda, subvenção aos utilizadores de transportes públicos, redução da receita fiscal pelo alívio do imposto sobre o rendimento do trabalho, subvenção à agricultura e pescas, subsídios aos taxistas e mototaxistas. De acordo com os entendidos na matéria, o governo angolano não criou as condições necessárias para ajustar esta medida com outros procedimentos para prevenir a subida dos preços no mercado. O economista Heitor Carvalho afirma que esta medida vem tarde demais e admite que o mercado vai reagir com algum choque, com consequências para as famílias e para as empresas.
Era absolutamente inevitável. Você não pode ter uma despesa com uma coisa absurda de 2 bilhões de contas. Quer dizer, não pode ser. Portanto, isso tinha que acabar. Só há um problema. O único problema que isto tem foi ter demorado tanto tempo. Isto devia ter começado em 2016, como começou, e ter continuado a deslizar, a aproximar-se do preço do mercado. Se isso tivesse acontecido, estava toda a gente adaptada à situação. Quanto mais nós adiamos a situação, mais o choque se torna mais forte.
Mas, doutor, pensou bem o Executivo ao avançar por um processo gradual?
Claro que sim, é evidente que sim. Nós já temos choque de despesa mesmo assim. Mesmo assim já vai ser um choque forte. Portanto, isto tinha que ser gradual, isto, sem dúvida nenhuma. Não se podem fazer. Lembre-se, por exemplo, do que aconteceu em outubro de 2019. Introduziu-se o IVA. O que é que aconteceu? O IVA não devia ter gerado nenhum aumento de preços. Porquê? Porque o IVA, a 14%, era exatamente o mesmo que o imposto de consumo, a 10%. Porque o IVA pode ser reduzido, enquanto que o imposto de consumo era um imposto em cascata. Uhum. Portanto, era a mesma coisa. Não devia ter gerado crescimento de preço nenhum. E, no entanto, gerou. Porquê? Porque as pessoas não estiverem bem preparadas, bem formadas, e mesmo tentando formar as pessoas, não aprendem porque têm outras coisas para fazer. E só quando as coisas lhe têm em cima é que reagem. E a primeira reação, a mais fácil, é vão-me proteger. Mas normal.
Acha que o mercado vai reagir de forma inconsciente?
Vai reagir mal, vai, claro que sim. Isso é inevitável. Isso acontece em.
Doutor Heitor Carvalho, de que forma que as autoridades nessa altura podem tomar medidas no sentido de controlar a tendência inflacionista?
O problema é que é sempre possível fazer coisas, não é? E pode ser a base dessas medidas que podem ser tomadas, mas o problema é não deixar criar tensões. Quando você cria tensões, depois, quando a panela...
Acha que esta medida vai criar tensões?
Não, isso vai acrescentar. Vai acrescentar, mas é inevitável. Quer dizer, qualquer medida que provoque incerteza, dúvida, coloca as pessoas num estado de ansiedade e coloca-as à defesa. Portanto, negócios, como é que os negócios se vendem? Aumentam os preços. Quando isto ainda por cima está a acontecer ao mesmo tempo que esta situação de subida dos câmbios, estes efeitos multiplicam para o outro, alimentam-se mutuamente, não é?
Heitor Carvalho questiona o facto do Governo não ter anunciado o período que vai durar o processo gradual de remoção dos subsídios aos combustíveis. Ainda assim, não deixa de aplaudir esta medida.
Nós vamos de outra vez atrás do preço de trânsito, para voltar à mesma taxa. Era melhor ter ficado nela, não é?
Pois.
E as pessoas iam se adaptando mais facilmente. E quando surgiu isto, ia ser um choque também, mesmo criar incerteza, isto cria sempre incerteza, mas teria sido mais suave. Agora, o que se está a fazer neste momento está bem feito. Ter escolhido só a gasolina é uma boa medida. Foi bem feito. A gasolina tem efeito sobretudo sobre as classes.
Mas o Executivo não diz por quanto tempo vai demorar, portanto, este processo, não é? Uma altura em que vai subvencionar, nesta altura, a gasolina, ou seja, e o gasóleo vai continuar, não é?
Vai continuar, mas é para janeiro.
No próximo ano.
Na minha visão, é para janeiro.
Até a visão do doutor.
Deixaram escapar a ideia de que era para janeiro.
Okay.
Parece que seja para mais. E é de um outro lado, porque, quer dizer, você não vai manter o 1,9. Bilhões que foi o custo dos subsídios combustíveis em 2022, quase tanto como a soma da educação e da saúde. Sim, a soma da educação e da saúde. Note, não podia manter-se.
Uhum.
A parte principal é do gasóleo, é 1,3 bilhões.
Nessa altura, o governo não calculou, não subiu o preço.
Porque não subiu, ou seja, vai continuar esse custo. Isto vai ter que
para preservar a estabilidade da economia.
Sim, e não foi mal feito, porque não podia ser feito tudo uma vez. Já devia ter começado antes, mas não podia ser feito tudo uma vez. E isto, o facto de começar com a gasolina, dá tempo para usar aqueles sistemas de apoio, por exemplo, no caso dos taxistas. A gasolina representa 10%, portanto é muito mais fácil utilizar um sistema com 10% do que com 100%. Portanto, nestes 6 meses, irá-se utilizar o sistema, irá ver-se como é que tem que corrigir isto, quais são os problemas que vão surgir, quais são as fraudes que vão surgir e tentar blindar o sistema relativamente a estes problemas. Isso é uma coisa boa.
Muito bem. Um outro aspecto, Dr. Heitor Carvalho. Acha que o mercado vai reagir, do ponto de vista das famílias e das empresas, em termos de preços, numa altura em que já assistimos à desvalorização do Kwanza?
Nunca vai saber, porque já estamos a desvalorização. A desvalorização está em curso. Ou seja, o que é que nós podíamos ter feito? Era exatamente ter aproveitado a bonança, os preços do petróleo, como estiveram, exatamente para fazer este tipo de medidas, mas não.
O especialista em petróleo e gás, Patrício Kingongo, olha para o exemplo da Nigéria para concluir que este não é o momento ideal para Angola tirar os subsídios aos combustíveis. Justifica a sua afirmação com a ausência de um estudo de base.
De facto, a notícia da Nigéria soou, né? Soou os alarmes em Angola, mas é importante referenciar e informar que a Nigéria ainda não retirou os subsídios dos combustíveis, né? Manifestou interesse, conforme Angola já alguma vez havia manifestado, porque em Angola não é uma questão nova, mas a diferença entre Angola e a Nigéria é que essa manifestação veio do mais alto nível, né? Do mais alto mandatário daquela nação, que pretende remover os subsídios, mas ainda não foram determinadas datas, nem o modelo da remoção da retirada dos combustíveis. Mas é importante referenciar também que a Nigéria, nesse momento, iniciou uma refinaria grande, com uma capacidade de cerca de 600 mil barris de petróleo dia, que isso poderá fazer toda a diferença, né, comparado com Angola. Agora, no nosso caso, nós, desde 2018, que nós recomendamos a remoção dos subsídios dos combustíveis, porque não é recomendável, nenhuma literatura recomenda, e os impactos são grandes, né? Cria uma ineficiência total na economia, tornando ela irrealista, né? Mas devemos compreender que existem momentos próprios para a remoção desses subsídios, e podemos nos perguntar nesse momento se este é o momento próprio para a remoção dos subsídios. Eu diria que não, porque precisa-se fazer estudo de base, né? Nós não podemos remover os subsídios de combustíveis sem ter feito um estudo profundo, multilateral, com uma task force que engloba especialistas de diversas áreas para fazer levantamento de toda a atividade econômica e poder entender o impacto real que isso poderia causar.
Patrício Kingongo aponta, por outro lado, o facto das autoridades não terem preparado os angolanos para este momento. Para este especialista, mais uma vez, a comunicação do governo falhou.
Já não educamos a nossa cidadania sobre as questões relativas aos subsídios combustíveis, né? Os nossos cidadãos não têm noção, né, deste arcabouço relacionado com a importação de combustíveis. A estrutura de custo de importação é de total desconhecimento da população. Então, acho que nós deveríamos investir na comunicação, no sentido de ensinar e ilustrar aos cidadãos que o combustível que é consumido é comprado, por exemplo, a um preço de $1 e vendido a cerca de 37 cêntimos aqui em Angola. Isso cria mais ou menos um subsídio de 70 cêntimos a cada litro de combustível que é vendido em Angola, e que é muito oneroso para o Estado. Nesse caso, o Sonangol tem sofrido com isso. Mas é claro que, se nós não informarmos dessa forma, não demonstrarmos tecnicamente, ilustrativamente essas questões, a percepção do cidadão nunca será de que sim, vamos remover os subsídios. Agora, é importante também apresentar um plano, né, subsequente à remoção de subsídios. O que é que será feito após a remoção de subsídios? Quais são os benefícios reais para a economia e para a sociedade? Porque assim acaba o cidadão quer perceber o que é que ele ganha com isso, né? É uma medida impopular, mas necessária, mas é impopular porque nós sabemos que nós vivemos de pobreza energética, né? Boa parte, quase 50% da nossa população tem energia elétrica com base geradores, né? E o consumo de combustíveis também deriva nisso. Nós não vamos olhar os combustíveis só na vertente de transportes públicos, mas porque os cidadãos de classe baixa não têm transportes públicos, mas eles lutam para terem eletricidade nas suas residências. A eletricidade são garantidas via transportes. É por isso que seria uma medida impopular. Mas é claro que, se criar um ambiente propício em que haja um entendimento por parte das populações em relação ao impacto negativo que os subsídios criam a balança de pagamento do Estado, e também se nós tivermos um programa prático, ilustrativo e representativo daquilo que será feito, por exemplo, com as receitas que hoje são alocadas para o subsídio, o que é que será feito com essa receita? Qual é o benefício que está para o cidadão? Então é importante saber isso, porque senão nós podemos correr o risco de, ao remover os subsídios, criar um impacto negativo superior ao impacto que nós temos hoje, porque hoje, de certa forma, a única entidade que tem impacto direto com subsídios de combustíveis tem sido a Sonangol, porque não tem mais a capacidade financeira de cobrir e não é ressarcida. Eu, para ter o meu posicionamento final, eu devo fazer com base num estudo, e esse estudo é que não foi feito. Não foi apresentado nenhum estudo substantivo, né, que representa todas as áreas e setores que seriam impactados, né? Porque ao falar que o combustível, nós vendemos combustível muito barato em relação aos países vizinhos, isso é uma coisa, mas a nossa economia é complexa e a realidade de cada país é diferente. O que eu posso dizer aqui, que, por exemplo, Angola é um grande país produtor de petróleo, e todos os países produtores de petróleo do peso de Angola, do nível de Angola, têm benefícios diretos para a sua população. Qual é o benefício que nós angolanos temos por sermos cidadãos de um país produtor de petróleo, né? Então, até agora, o único benefício que nós temos direto, embora nunca foi comunicado à população, são os próprios subsídios, né? Nós poderíamos usar a teoria de que há subsídios porque nós somos um país produtor de petróleo. Agora, ao retirarmos esses subsídios, qual é o benefício real que um cidadão do Cunene, do Coroca, terá em relação à indústria petrolegais, né? Vai dizer que eu sou cidadão de um país e o meu benefício por ser cidadão de um país produtor de petróleo, o meu benefício da indústria petrolífera direto é este, né? Então, os subsídios devem ser retirados. Aliás, eles nunca deveriam ser colocados, né? Porque não se recomenda isso.
O investigador José Oliveira aponta vários caminhos depois da remoção dos subsídios aos combustíveis e chama a atenção para o setor dos transportes públicos e privados.
Porque senão a tendência vai ser inflacionária e não quando a gente sabe que o combustível representa de 15 a 20% da despesa de um táxi, porque a manutenção cá é muito cara. A manutenção automóvel é muito cara. Portanto, os critérios são diferentes da Europa. Agora, há vários aspectos globais, por exemplo, inclusive o aspecto das percentagens que a comercialização de combustíveis tem no país. Eu, pessoalmente, acho a percentagem de 30% muito elevada para a logística. As outras não estão, das vendas e distribuição, são acessíveis, mas 30%. Isso tem influência nos preços. E nos transportes públicos, não é só, quer dizer, tem de se aumentar a capacidade dos transportes públicos, tem de se criar passos. Para o trabalhador tem de ter passos, como tem em qualquer país, aliás, acho que isso está pensado. Tem de se fazer, se o transporte público for subsidiado, tem de se dar a devida cobertura mensal aos subsídios que tem de se dar às empresas. Hoje não há só a TCUL, há várias empresas de transportes públicos. Se calhar o caminho de ferro também precisa ter algum subsídio, não sei, é uma questão de ser analisada. E depois tem de se ver, nestes aspectos globais, como se vai, que é um aspecto que também tem de ser discutido, como se vai ressarcir a Sonangol das dívidas passadas. Porque os valores são muito grandes, não são valores que dá para passar uma borracha em cima e esquecer. Portanto, eu acho que devia haver um debate, não é público, um debate interno, e de ver isto de forma global. O que é que se pode fazer, o que é que não se pode fazer, que subsídios se vai dar, como se vai dar os subsídios futuros. Sei que há a ideia de que alguns setores têm de ser subsidiados. Eu, em alguns, costumo dizer que tenho dúvidas, porque agricultura mecanizada, que com o gasóleo a 35, a 135 funciona bem, mas depois com o gasóleo a 180, 200 quantas não funciona, eu acho que tem problemas de produtividade e não de preço do gasóleo. Nós habituamos, eu ouvi isso em vários debates já quando se falava nisto. Ah, se sobe, a agricultura das grandes empresas vai sofrer, na altura era para um aumento para o gasóleo e para 200. E eu ponho sempre o problema, nós sabemos que o país tem uma baixa produtividade em quase todas as áreas e na agricultura se calhar também tem. De maneira que, mas pronto, há áreas que se calhar é preciso, vão ter de ser subsidiadas quando os combustíveis começarem a subir.
Finalmente, José Oliveira aborda o contrabando de combustíveis como um dos fenómenos que mais prejuízos tem causado à economia nacional.
Nós beneficiamos com esta estrutura de preços. Um dos aspectos que tem de ser discutido também é a questão da candonga. É impossível estabilizar a candonga. Ninguém pensa que acaba com a candonga de combustíveis para os países vizinhos com este preço, porque o lucro é muito chamativo. Por isso a gente vê que temos a tempos, faz mais uma campanha, apanha-se mais uns tantos, vão para a cadeia, apanha-se uns milhares de litros, ou umas centenas de milhares. Mas a candonga de combustível, nós temos aliás, a estatística mostra isso, não é? Como é que Cabinda, por exemplo,
Não é possível acabar com esta candonga.
Com preços, com esta diferença de preços. Não, é possível. Então dá uma margem. Então ele no Congo, o gasóleo custa 4 vezes mais do que em Angola. 4 e pico. Acho 1.000 milhões um número bastante elevado, mas que é umas centenas de milhões. Se disserem 200, 300 milhões, acredito. 1.000 milhões
acho que é lembrado desses milhões. Também lembrado desses
números. 200, 300 milhões, o que é muito para um país que tem problemas como nós. Quer dizer, nós não conseguimos resolver a questão da candonga.
Estamos a falar do contrabando dentro e fora do país.
Sim, dentro e fora do país. Nós temos, e principalmente para o norte, que é um chamariz de. E por isso nós temos problemas no soio e no zaire, temos aí em si. Agora, tem de ser que é um aspecto, portanto, em suma, deve ser discutido globalmente, deve ser faseado, tem de ser faseado, e tem de partir de uma decisão política. Quando se tomar as decisões, que ela não é extemporânea. Como nós tivemos aqui há uns anos, tomamos a primeira decisão de aumentos e depois ficamos quietos. Perdão, e chegamos a esta situação muito difícil.
Uhum.
Porque temos uma diferença muito grande a compensar. Quando se decidir aumentar, depois, o ser faseado quer dizer que 6 em 6 meses nós temos de ter um pequeno aumento. Porque depois, a economia, o primeiro, se calhar, vai ter de ser grande. Mas, sei lá, 25, 30%, senão não tem qualquer efeito.
José Oliveira, Patrício Kingongo e Heitor Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.